10h17, vai começar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio e com produção de Dulce Martins.
Bom dia. Hoje vamos debater o problema dos pais e das mães que têm de ficar em casa com os filhos agora durante a Páscoa e vão perder o apoio que começaram a receber desde que as escolas foram encerradas por ordem do Governo. Ora, em dia de reunião de Conselho de Ministros, em dia de decisões do Governo, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. O Governo devia prolongar o apoio a um dos pais durante as duas semanas de férias da Páscoa? Isto é, quem tiver de ficar em casa com os filhos menores de 12 anos devia continuar a ter as faltas ao trabalho justificadas sem sofrer qualquer corte no salário? É que se o Governo não voltar atrás, só quem tem as crianças na creche é que manterá estas ajudas entre 28 de março e 12 de abril. Queremos no Fórum ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar no tema do fórum, em tsf.pt, pode aproveitar também para responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo devia prolongar o apoio aos pais nas férias da Páscoa. 82% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim. Queremos aqui no fórum ouvir a sua opinião. Queremos saber se compreende os argumentos do Primeiro-Ministro que justifica a suspensão desta medida com o facto de ela custar 290 milhões de euros por mês e de esta pausa escolar da Páscoa já estar prevista há muito tempo. Queremos também ouvir aqui no Fórum TSF a sua opinião, o seu testemunho, com os ATL fechados, com as crianças a terem de ficar em casa, com as famílias a não poderem contar com o apoio dos avós nesta fase da pandemia. Como é que as famílias se vão organizar? Como é que vão lidar com este problema? E uma questão mais global, até onde pode ir o Governo, até onde deve ir o Governo quando está a receber pedidos de ajuda de todo o lado, de todos os setores da economia? Queremos ouvir a sua opinião, recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O primeiro convidado deste debate é o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Jorge Ascensão. Bom dia, bem-vindo ao Fórum. Com expectativas, encara a reunião de hoje do Conselho de Ministros?
Com a expectativa de que, de facto, reanalisem esta decisão. Nós já o tínhamos comunicado, assim que saiu do decreto-lei ao próprio Ministério da Educação, que este período ia ter que ser revisto, na nossa ver. Ontem também endereçamos essa informação ao Ministério do Trabalho e ao próprio Primeiro-Ministro. E espero, de facto, que se perceba que, apesar do período das férias da Páscoa, de facto, já estar no calendário há muito tempo, não estava o coronavírus. O Covid-19 não estava e não contávamos ter ATLs fechados, não contávamos que os filhos não pudessem ficar com os avós, por uma questão de segurança, e, portanto, a prioridade sendo promovermos a saúde, e tendo nós a consciência, e toda a gente sabe, que há famílias que têm que continuar a trabalhar até para garantir os serviços necessários a toda a sociedade, nós temos que ter uma resposta social para estas famílias, uma resposta que lhes permita estar tranquilamente a cumprir as suas funções, para bem de todos nós, e tenham com a tranquilidade de saber que os filhos estão bem cuidados e ao cuidado de gente capaz. E, portanto, nós pusemos exatamente estes argumentos. Portanto, não é verdade que o período de férias estava previsto, mas não estava previsto nestas condições e os ATL são fechados, tudo aquilo que eram respostas que de retaguarda às famílias está fechado, tem que estar fechado e, portanto, para bem da saúde de todos e para que todos possam cumprir as suas obrigações profissionais para podermos continuar a vida com a normalidade possível, os nossos filhos têm que ter e temos que ter a garantia de que eles estão ao cuidado de alguém. Portanto, percebemos o argumento financeiro, percebemos que isto é um momento de crise e de dificuldade para todos, mas isto é uma questão essencial para podermos fazer frente a esta fase e a este problema, e está de facto muitas famílias estão a trabalhar e é preciso terem alguém que se possa ficar com os filhos.
E nesta altura nem sequer se pode recorrer àquela solução de deixar os miúdos na rua a brincar 3 ou 4 horas ou a jogar à bola enquanto os pais vão trabalhar.
Exatamente, não podemos recorrer e ficar em casa sozinhos com menos de 12 anos ou até 3 ou 14, é ilegal, em rigor, é contrário àquilo à lei e é abandono. E, portanto, ou das duas uma, ou pode um dos cônjuges ficar em casa e, portanto, e ter este apoio para fazer face à própria vida e ao sustento familiar, ou contingência de se ter que ir trabalhar, admitimos que alguns estão em casa em teletrabalho, isso já estava previsto, portanto, todo esse rigor e o controle das situações, obviamente, deve ser feito, e as pessoas devem ter consciência de que devem procurar este apoio, se necessário. Mas há, efetivamente, milhares de famílias que precisam deste apoio, e, portanto, o Governo não pode suspendê-lo durante 15 dias. Isso é um contrassenso em face de toda a necessidade que nós temos de isolamento e de promover o bem-estar de todos e a saúde de todos. E, portanto, não podemos interromper essa situação durante 15 dias.
O Jorge Ascensão disse-nos que a CONFAP já falou ontem com o Ministério da Educação, com o Ministério do Trabalho. Tiveram resposta?
Não, ainda não tivemos. Admitimos também que a situação não é fácil. O que eles têm que gerir é imensa coisa, percebo perfeitamente toda essa complicação. E espero que hoje, em Conselho de Ministros, de facto, isso seja um tema colocado em cima da mesa. O Ministério da Educação, não foi ontem que falámos com ele, já tinha sido no momento em que saiu o Decreto 71, e eles disseram-nos que levariam isso ao Conselho de Ministros, porque não é da competência do Ministério da Educação. Mas, obviamente, que é uma preocupação social, e que eu acho que toda a gente compreende, de facto, há casos e há uns com mais necessidade até, mais premência, e portanto nós temos que atender a todos aqueles profissionais que vão ter que continuar a trabalhar, e às vezes é o casal de enfermeiros, casal de médicos, casal de pessoas de transporte, que trabalham nos supermercados. Nós temos que ter uma resposta para cuidar destas crianças, não podem ficar abandonadas e, portanto, no mínimo, alguma situação aqui há de ter que ser prevista para podermos garantir toda esta tranquilidade e normalidade da vida social no período em que estamos a viver. É como digo, acho que não podemos, infelizmente, meter férias para o Covid-19 e, como não podemos meter férias para o Covid-19, temos que continuar a garantir às famílias as necessidades básicas necessárias para continuarem as suas vidas.
E esta é uma altura em que tem também outras preocupações. Imagino que muitos dos seus colegas na CONFAP já estejam preocupados. E como é que vai ser o terceiro período?
Pois, essa é uma outra situação que estamos a discutir. Neste momento, temos dito, de facto, que é o momento de preparar o terceiro período. Nós estamos a procurar, com toda a gente, acompanhar a situação, e sei que o Ministério também está empenhado nisso, direções escolares. Há ainda algumas pessoas que eu julgo que podem e têm que ter vontade e querer de fazer mais e melhor, para podermos, como eu costumo dizer, levar os nossos filhos à escola em casa e eles frequentarem a sala de aula, sendo a sala de aula também em casa de cada um. Isto é possível, mas exige de todo e de cada um, não pode haver exceções, vontade de continuar a levar o processo educativo para a frente e a progredir, até para não defraudarmos o esforço daqueles que se esforçaram até aqui, que estão a esforçar para obter os melhores resultados possíveis e para que o custo social no fim do ano letivo seja o mínimo possível. E, portanto, julgo que é tempo de termos tudo preparado e de afinar toda a organização, todos os instrumentos que ainda são necessários para podermos chegar a todos, para que o terceiro período do ano letivo inicie na normalidade possível, num modelo de funcionamento e numa organização diferente, mas com a progressão do trabalho que os alunos e os professores podem e devem fazer, e no final de ano sintamos todos a recompensa do esforço feito, ainda que possamos admitir, não somos ingênuos, que de facto as dificuldades são maiores, se agravam aqui algumas questões que é preciso estar muito atentos, mas temos que chegar ao fim e dizer, tentámos, valeu a pena e conseguimos aquilo que era possível. Eu acho que isso é o que todos nós, em termos emocionais e até de resultados do trabalho, queremos no fim do ano letivo.
Agradeço ao Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Jorge Ascensão, o contributo para este debate. Está lançado o Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deveria prolongar o apoio a um dos pais durante as duas semanas de férias da Páscoa? O Governo devia manter esta medida em que os pais, no caso de terem filhos menores de 12 anos, um dos pais pode continuar a ter faltas ao trabalho justificadas sem sofrer cortes no salário? Que opinião têm os nossos ouvintes? Compreendem os argumentos do Primeiro-Ministro, que disse no Parlamento que não iria manter esta medida de apoio agora durante estas duas semanas da Páscoa, uma vez que ela custa 290 milhões de euros por mês e esta pausa escolar já estava prevista há muito tempo? Queremos ouvir a sua opinião e, numa análise mais global, até onde pode ir o Governo, até onde deve ir o Governo, quando está a receber pedidos de ajuda um pouco de todo lado. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Adriana Ramos, é contabilista, liga-nos de Vila Real. Qual é a sua opinião?
Sim, bom dia. Obrigada pela oportunidade. É assim, na minha opinião, acho que sim, que o Governo que deve prolongar o apoio a um dos pais que tenham os filhos em casa com idade até 12 anos. Obviamente nos casos em que não têm avós, cuja idade não esteja, portanto, em idade de risco, não é? Pronto, mas também a minha intervenção vai noutro sentido, de apelar, portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro que faça atenção às microentidades cujos únicos trabalhadores são os sócios-gerentes, que estes não têm qualquer tipo de apoio na diminuição da sua atividade, porque há empresas que foram obrigadas a fechar e os sócios-gerentes, como não têm trabalhadores, não podem recorrer ao layoff, nem sequer têm o apoio do não pagamento da Segurança Social. Atenção para esta situação, portanto, não percebo porque é que os trabalhadores independentes têm apoios e os sócios-gerentes não têm. Será que estes também não vão passar as mesmas dificuldades em termos de pagamento das suas contas?
A pergunta e este apelo concreto nos deixa a nossa ouvinte Adriana Ramos ao Governo em dia de decisões. Hoje reúne-se o Conselho de Ministros e serão também aqui afinadas algumas das medidas de apoio às empresas e às famílias. Bom dia, Ana Gouveia, contabilista, Liga-nos Lisboa. Bem-vinda ao Fórum.
Bom dia, não sou contabilista, sou economista.
Peço desculpa, economista, confundi com o ouvinte anterior.
Exato, mas eu vou dizer, aproveitar-me um pouquinho de tempo para dizer um poema que acho que tem muito a ver com a situação atual, é o futuro. Isto vai, meus amigos, isto vai, um passo atrás são sempre dois em frente e um povo verdadeiro não se trai, não quer gente, mais gente que outra gente. Isto vai, meus amigos, isto vai, o que é preciso é ter sempre presente que o presente é o tempo que se vai e o futuro é o tempo resistente. Depois da tempestade há a bonança, que é verde como a cor que tem a esperança. Quando a água de abril sobre nós cai, o que é preciso é termos confiança. Se fizermos de maio a nossa lança, isto vai, meus amigos, isto vai. Darito Santos, bom dia.
Vamos ver se isto vai. Bom dia, Vítor Maia, é empresário, liga-nos de Espinho. O Governo deveria prolongar o apoio aos pais que têm crianças com menos de 2 anos?
Bom dia a todos. O Governo deveria prolongar e eu não vejo outra alternativa por um motivo que o primeiro interveniente explicou tudo, muito bem explicado. Os avós não podem estar em contacto com as crianças, os ATLs estão fechados. Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro está a contar que as pessoas tenham tirado férias nesta altura da Páscoa, mas está profundamente enganado, porque só uma franja muito pequena da sociedade é que o poderá fazer. E é que o faz quase todos os anos. E nesse caso poderia tomar conta dos miúdos, mas num caso em que isso não acontece, que é em 90% dos casos dos portugueses, isto vai originar uma coisa muito grave, que eu penso que seja o seguinte: as crianças vão ter que ir para algum lado, porque as pessoas vão ter que trabalhar, os efeitos dessas medidas que os pais vão ter que tomar, futuramente serão muito piores em termos da propagação do vírus, e então os custos que o Governo terá, penso que serão muito superiores àqueles às contas que ele faz dos 290 milhões de euros que custam mensalmente o apoio a um dos pais. E, neste caso, seriam 15 dias, seria metade desse valor. Portanto, não vejo outra alternativa. No pior dos casos, não vejo, pelo menos acho que a justificação das faltas seria primordial, é do mais básico possível, porque as condições que o Sr. Primeiro-Ministro fala que as férias já estavam programadas, mas em condições totalmente diferentes daquelas que são do momento. Portanto, não tem qualquer tipo de lógica, é de uma incoerência profunda, e não vejo motivo, pelo menos as pessoas deveriam ter direito a que se lhes justificassem, perante a entidade patronal, que lhes justificassem a falta. Pronto, é a minha opinião.
E obrigado, Vítor Maia, por partilhar connosco a sua opinião, testemunho deste empresário que nos liga de Espinho. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre este tema. Que avaliação fazem desta questão? O Primeiro-Ministro, ainda há dias no Parlamento, quando confrontado pelos partidos à esquerda do PS com a necessidade de prolongar o apoio aos pais, argumentou dizendo que esta era uma medida excepcional, aprovada logo naquele período desde que as escolas fecharam, mas que este apoio seria levantado agora durante estas semanas de férias da Páscoa, e o Primeiro-Ministro invocou dois motivos. Esta é uma medida que custa muito dinheiro, custa 290 milhões de euros por mês. Por outro lado, as famílias já estavam a contar com esta pausa letiva da Páscoa, há muito que sabiam que a escola iria fechar durante este período. Ora, disse também o Primeiro-Ministro que o Governo iria manter o apoio aos pais das crianças que andam na creche. Esses poderiam continuar a contar com estas faltas justificadas ao trabalho sem cortes de salário entre 28 de março e 12 de abril. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. Compreende os argumentos do Governo? Ou considera que hoje em Conselho de Ministros deveria ser prolongado este apoio aos pais? Até onde deve ir o Governo? Quanto tempo pedidos de ajuda a chegar um pouco de todo lado, um pouco de todos os setores da nossa economia? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira, o líder parlamentar do Partido Comunista Português. O PCP já fez um pedido concreto para que este apoio seja prolongado. Não compreendo os argumentos do Primeiro-Ministro, João Oliveira.
Os argumentos do Governo são relativamente fáceis de compreender, eu julgo é que eles são difíceis de aceitar, considerando o quadro em que esta questão está a ser discutida. Já aqui, ao longo do fórum, já foi referido muitas vezes um aspecto que eu julgo que é um aspecto central. Há um objetivo prioritário, que é o de evitar a propagação do vírus. E para evitar a propagação do vírus, tomaram-se medidas que impuseram o encerramento das escolas, e medidas que impõem também a diminuição ou a anulação do contacto com pessoas mais velhas. Bem, e isso são medidas que são tomadas em função daquele objetivo prioritário, que é o de conter a propagação do vírus. Ora, se é assim, tem que se procurar perceber quais são as consequências laterais de cada uma dessas medidas, para evitar que, por força dessas consequências laterais, acabe por se viabilizar aquele objetivo prioritário. Ou seja, encerram-se as escolas. Se não se dá alternativa aos pais, é muito provável que os pais que têm que continuar a trabalhar entreguem os filhos aos avós, porque não os podem deixar sozinhos. E, portanto, tem que se encontrar uma alternativa para esse problema. Nós temos vindo a insistir junto do Governo na necessidade de resolver vários problemas que desde o início vão sendo identificados à medida que a situação vai evoluindo, e que eu sintetizaria desta forma. Foi-nos colocado inicialmente um primeiro problema que tinha a ver com a abrangência da medida ser apenas das crianças até aos 12 anos, porque há crianças em idade escolar, nomeadamente até aos 16 anos, que ainda assim não podem ficar sozinhas em casa, não têm condições para ficar sozinhas em casa e, portanto, também precisavam desse acompanhamento. O alargamento do apoio às crianças até aos 16 anos era uma das primeiras questões, foi um dos primeiros problemas que nos foi sinalizado e que nós procurámos que o Governo resolvesse. Houve um segundo problema que nos foi colocado, e sobre este nós tivemos a oportunidade de apresentar a proposta até a semana passada, quando houve a discussão na Assembleia da República, que tem que ver com o montante do apoio que é concedido aos pais. Porque, para muitas famílias, é insustentável um corte de um terço de salário. Há muitas famílias que, podendo ficar em casa com os filhos, mas tendo um corte de um terço do salário, acabam por não ficar em casa a tomar conta dos filhos, porque têm que continuar a trabalhar porque não conseguem aguentar esse corte de um terço do salário. E o resultado disso, estamos a ver qual é, né? Portanto, famílias que têm que continuar a trabalhar têm que encontrar a solução para deixarem as crianças no momento em que as escolas e os ATLs estão encerrados. E é aqui que se introduzem dois outros problemas. Por um lado, o problema de as famílias deixarem as crianças com os avós, que é precisamente uma das coisas que se procura evitar, ou então uma situação ainda mais difícil que essa, que é a das famílias que nem sequer têm avós com quem deixar as crianças. E aí o problema ainda é maior, porque famílias que têm que continuar a trabalhar, mas que não têm qualquer tipo de suporte do ponto de vista da assistência aos filhos, naturalmente vêem-se numa situação ainda mais difícil. Bem, e nós temos procurado discutir com o Governo ao longo do tempo este conjunto de problemas e temos sinalizado sucessivamente à medida que os problemas nos vão chegando. Como deve calcular, são centenas de e-mails, de cartas, de telefonemas que vamos recebendo com trabalhadores a darem-nos conta destas dificuldades. Nós temos procurado insistir com o Governo para que estes problemas possam ser resolvidos. Eu estou em crer que a resposta que foi dada ao meu camarada Jerónimo de Sousa no debate quinzenal, em que o Primeiro-Ministro dizia que esse apoio seria alargado às férias da Páscoa para as crianças que frequentam a creche, já é, digamos assim, resultado dessa pressão que nós temos procurado fazer para que o problema se resolva. Agora, aquela resposta é manifestamente insuficiente, porque não são só as crianças que frequentam a creche que estão colocadas nesta circunstância. Quer dizer, julgo que ninguém imagina que uma família vai deixar uma criança com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos em casa sozinha para ir trabalhar um dia inteiro. Quer dizer, isso é uma coisa que não se imagina. E a questão que está colocada aqui, percebendo que o argumento do Governo é um argumento do peso orçamental que a medida tem e a preocupação, tanto quanto nós conseguimos perceber, a preocupação do Governo nem é tanto com o impacto o impacto orçamental que esta medida pode ter durante o período das férias da Páscoa, é a necessidade dela se estender ao terceiro período deste ano letivo e eventualmente ao próximo ano letivo, se o próximo ano letivo também não puder decorrer com a normalidade. Percebendo que o argumento do Governo é esse, a questão que tem que se colocar é saber o que é prioritário. Se a prioridade deve ser dada a essa consideração orçamental ou se a prioridade deve ser dada mesmo às medidas que procuram conter a propagação do vírus e debelar este problema de saúde pública. E a nós parece-nos que o problema é, de facto, este segundo, é dar prioridade às medidas de saúde pública que têm que ser tomadas para debelar este problema.
E o Partido Comunista
é assim. Se isso é assim, no imediato, a solução que tem que se adotar para resolver este problema imediato das férias da Páscoa tem de ser a do alargamento já ao período das férias da Páscoa deste apoio que é dado para os pais ficarem a tomar conta dos filhos e garantir que ele seja dado pelo menos a todo o universo de crianças que estavam abrangidas desde o início, que são as crianças até aos 12 anos, mesmo que mais à frente tenha que se discutir o alargamento até aos 16 e tratar das questões relativamente ao montante com que ele é pago. No imediato, o problema está colocado para a próxima segunda-feira. É já na próxima segunda-feira que se inicia o período das férias da Páscoa. É na segunda-feira que muitas famílias estavam a contar com o apoio dos ATLs que estão encerrados, que não existem. E, portanto, esta questão não é sequer compatível com a apresentação de propostas na Assembleia da República para serem discutidas na quarta ou na quinta, porque o problema está colocado na segunda-feira. E por isso é que nós ainda ontem, insistimos novamente junto do Governo, para que o Governo rapidamente, nestes dias, hoje e amanhã,
e receberam algum sinal de que o Governo poderia recuar na posição que foi assumida pelo Primeiro-Ministro no Parlamento?
Bem, voltámos a discutir isto com o Governo, com mais profundidade, identificando o conjunto de situações que nos têm chegado, porque o Governo também está a procurar obter essa informação toda, e nós, as reclamações, as queixas, as preocupações que nos vão chegando, temos procurado fazer uma apreciação delas para perceber exatamente o universo de situações problemáticas que existem. Fizemos novamente essa discussão com o Governo, tivemos ontem novamente um contacto mais aprofundado até a expor o conjunto de dificuldades que estão colocadas mais no imediato, portanto mais relacionadas com este problema do período das férias da Páscoa, independentemente de outros problemas que têm que ser considerados para a solução mais à frente. Agora, no imediato é preciso que o Governo tome essa decisão, porque se isso não acontecer, vão ser milhares os trabalhadores que na segunda-feira vêm-se obrigados a voltar ao trabalho e ou não têm a solução para os filhos, e isso é um problema gravíssimo. Deixe-me chamar há bocado quando eu disse que este problema é de facto o pior de todos, é que ele é de facto o pior de todos, porque os trabalhadores que nem sequer a solução dos avós têm, aqueles que têm a solução dos avós não devem considerá-la como solução, isso é claro, deve ser claro para toda a gente, porque isso significa criar um risco que não deve ser criado. Agora, no caso dos trabalhadores que nem sequer a possibilidade dos avós têm, esses trabalhadores estão confrontados com um dilema que é um dilema insuportável, porque repara, ou ficam, ou vão trabalhar e têm que deixar os filhos sozinhos, e em algumas circunstâncias isto deve ser uma situação de angústia absoluta, quer dizer, com crianças pequenas, 6, 7 anos, qual é o pai ou a mãe que vai trabalhar descansado com uma criança de 6 ou 7 anos sozinha em casa? Ninguém, julgo que ninguém vai fazer uma coisa dessas. Mas se ficarem em casa para tomar conta dos filhos, têm faltas injustificadas. E têm faltas injustificadas correndo o risco de serem despedidos. E mesmo que o governo encontrasse uma solução de neste período poderem ser justificadas essas faltas, mesmo essa solução também não serve. Porquê? Porque mesmo que a solução seja apenas a da justificação das faltas, os trabalhadores não podem ficar em casa a tomar conta dos filhos com as faltas justificadas, mas sem salário nem subsídio. Não é? Porque nessa situação ficariam a tomar conta dos filhos, mas nem recebiam salário porque não estão a trabalhar, nem recebiam subsídio porque o governo não alargou as férias da Páscoa. E, portanto, é de facto, parece-nos que é de facto a única solução que há para resolver este problema imediato para segunda-feira, é estender ao período das férias da Páscoa esse apoio, exatamente nos termos em que ele foi concedido durante o período das atividades letivas que foram interrompidas, e mais à frente discutir, rever a formulação da medida, ver qual é a forma como ela pode continuar a ser aplicada a prazo. Agora, no imediato, nós não encontramos outra solução para este problema.
Fica clara a posição do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Apelo novamente lançado pelo líder parlamentar do PCP para que o governo recua e mantenha o apoio aos pais e mães deste período das férias. Bom dia, Helena Amador, é jurista, Liga-nos de Setúbal. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Eu estava a ouvir o fórum e deu-me, de facto, tempo de ligar, porque eu estou com uma filha pequenina em casa, tem 1 ano e meio, e eu tenho a minha situação resolvida. Mas existem tantas famílias que não estão nessa situação que eu nem consigo imaginar a angústia que elas estão neste momento a sentir sem uma solução para onde e com quem deixar os filhos já a partir de segunda-feira. E por isso eu acho que é urgente o governo adotar essa alargar esse período de apoio que está verificado até então. Porque senão qual é que é a alternativa? Por um lado temos as autoridades de saúde a imporem-nos as medidas que não queremos desperdiçar, as medidas que já foram tomadas até agora e que não queremos desperdiçar, não é? Naquele sentido de, como se tem dito, de achatar a curva das infecções. Mas se nós não continuarmos estas medidas, qual é que é a solução? O que é que vai acontecer ao SNS se de repente os pais tiverem que deixar os filhos, seja com avós, seja com vizinhos, seja com quem for, porque têm que trabalhar? É porque a maioria das pessoas vive do trabalho, não vive de outra coisa. E, portanto, também não vejo qual é que pode ser a solução.
Obrigado.
Já é difícil. Sim, diga.
Não, e agradecer, pensei que já estava a terminar. Obrigado, Helena Amador, pela sua participação. Fica claro também esse apelo ao Governo para manter este apoio aos pais. Mas agora o encontro da nossa ouvinte Ana Paula Xavier, funcionária administrativa, que nos escuta em Camarate. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. É o seguinte, eu acho que realmente o nosso governo devia prolongar a medida pelo período da Páscoa. Porque, assim, é certo que as pessoas já estavam a contar que os filhos iam ter férias na Páscoa, mas não nestas condições. Há uma coisa também que eu queria apelar para os nossos governantes, porque eles não estão a abranger todas as famílias que têm crianças. Porque, assim, a minha filha está a trabalhar, não é? E eu, como faço trabalho administrativo a partir de casa, ela deixava a bebê comigo. A bebê vai fazer 1 ano agora em abril. Ela até arranjar infantário para colocar, deixava-a comigo. Só que agora, com esta situação, ela tem medo, porque eu já tenho 59 anos, o meu marido tem 63, e ela está com medo de deixar a criança connosco, porque se as medidas são para proteger os idosos, não é? Não sei. Porque é que também ela não é abrangida pelo apoio que o governo dá às famílias, às mães ou aos pais, que ficam com as crianças em casa e que estavam na creche. Eu acho que, que deviam ver realmente essa situação, porque conforme a minha filha está nessa situação, deve haver muitas pessoas nesta situação também, porque isto é um desespero. Ela teve que tirar 1 semana de férias para ficar com a criança. Ainda para mais, o marido também tinha viajado, porque ele viaja em trabalho, ele esteve em Malta. Isto é tudo muito, muito difícil de enfrentar, e ela está com medo de, se deixar a criança, porque se ela tiver que ir trabalhar segunda-feira, não é? Porque ela não tem apoio, as férias vão acabar. Como é que ela vai? Ela não tem hipótese. Não tem hipótese, ela vai ter que trazer a criança outra vez para eu ficar com ela. E o desespero dela é se realmente nós ficamos doentes, se há contaminação. Isto é muito difícil, isto é um desespero, uma pessoa não saber o que é que vai fazer no dia da manhã.
Obrigada, Ana Paula Xavier, por partilhar connosco a sua opinião. Ora, como é que os nossos ouvintes olham para toda esta questão? O que esperam do Governo? Que mantenha a decisão, que foi anunciada no Parlamento pelo Primeiro-Ministro, de suspender este apoio aos pais agora durante estas duas semanas de férias, ou, pelo contrário, consideram que, tendo em conta aquilo que está em jogo, incluindo a saúde pública, este apoio aos pais deveria ser prolongado durante estas duas semanas de férias da Páscoa. Ou seja, um dos pais, pai ou mãe, que tem crianças com filhos menores de 12 anos, deveriam poder continuar a ter as faltas ao trabalho justificadas sem sofrer cortes no salário? Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Compreendo os argumentos do Governo de que esta é uma medida muito cara, custa 290 milhões de euros por mês, e além disso, os pais já sabiam que a escola ia estar fechada agora durante este período. Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos exatamente isto, se o Governo deveria prolongar o apoio aos pais nas férias da Páscoa. 76% dos ouvintes considera que sim. Mas agora o encontro da deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua. Bom dia, senhora deputada. É sabido que o Bloco de Esquerda defende este prolongamento, aliás, já o propôs ao Governo. Tem ainda a expectativa que hoje em Conselho de Ministros o Governo recue na intenção de suspender este apoio aos pais?
Bom dia. Temos, obviamente que temos, mas de qualquer forma apresentámos o projeto na Assembleia da República e vamos tentar agendá-lo para que ele vá a voto. Independentemente da vontade do Governo neste Conselho de Ministros ou de, entretanto, tomar a medida. Nós apresentámos-la precisamente porque começámos a perceber aquilo que os ouvintes também aqui estão a relatar, que isto ia ser um problema grande, porque é natural que o Governo, numa primeira fase, tenha previsto este apoio apenas até às férias da Páscoa, na altura em que se encerraram as escolas, no dia 13 de março. Podia até ainda não haver perspectiva de que as escolas tivessem que, e os centros de atividades e que o isolamento social tivesse que se prolongar até para lá das férias, do início das férias. No entanto, infelizmente, a situação prolongou-se. E, portanto, neste momento há, como foi relatado, muitos pais, muitas mães, muitas pessoas com filhos a cargo que estão sem alternativas. Foi a própria DGS que disse que os avós não são alternativa e, aliás, a doutora Graça Freitas pediu muito enfaticamente aos jovens para não visitarem os avós porque isso pode ser fatal. Foi o próprio governo que determinou, e a nosso ver bem, o encerramento de todas as respostas sociais que envolvem o contacto de crianças e é uma ilusão achar que os pais todos tinham soluções que não passavam por centros de atividades, ATL, avós ou até colégios, porque há muitos casos em que os próprios agrupamentos, as escolas e os colégios continuam a sua atividade não letiva nas férias para prestar esse apoio aos pais. Ora, ao alimentar esta ilusão, a ilusão de que todas as famílias já tinham uma solução que passava por ficar em casa com as crianças, há dois riscos que nós corremos e que neste momento não podemos dar ao luxo de correr. O primeiro risco é um risco sanitário, ou seja, esta medida foi muito importante para no início da crise manter as famílias em casa e a cumprir o isolamento social determinado pelo governo e neste momento as famílias que não tiverem alternativa e que vão ficar com faltas injustificadas e não podem perder essa parte do salário vão ter que voltar ao trabalho. E, portanto, desta maneira está-se a pôr em risco o isolamento social, tanto por parte dos trabalhadores que tinham um mecanismo para estar em casa, como por parte das crianças que vão ter que estar a quebrar este isolamento social. Depois há um outro risco, que é o risco económico e social enorme desta crise, no qual o Governo tem capacidade e tem que investir mais. Nós estamos a olhar à volta e todos os países europeus estão a fazer injeções massivas de dinheiro público para resolver esta crise e é assim que tem de ser, políticas públicas, de outra forma não será possível fazer face a esta crise e esse risco é o dos empregadores que neste momento têm com quem partilhar as despesas destes trabalhadores, porque metade do seu salário, ou melhor, da remuneração, que não é total, metade dessa remuneração é paga pela Segurança Social, e que vão deixar de ter esse apoio numa altura difícil. E, por outro lado, é o problema dos próprios trabalhadores, não é? Que têm aqui um apoio importante que deixam de receber caso pretendam ficar em casa com os filhos e ter falta de justificar, ou deixam de receber salário. E isso é um risco que nós corremos e que não devemos correr. E foi por isso que o Bloco de Esquerda fez esta proposta, para garantir que todas as famílias têm condições para ficar em casa com os filhos, que, aliás, é o pedido da DGS.
Agradeço também por reafirmar aqui no Fórum TSF a posição do Bloco de Esquerda, os argumentos da deputada Joana Mortágua, que defende que o Governo deve prolongar o apoio aos pais nestes períodos das férias da Páscoa. E que opinião tem Carlos Cordeiro, que é o Presidente da Junta de Freguesia de Serro Ventoso? Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, um bom dia a todo o auditório e parabéns à TSF por estes fóruns. A minha opinião é simples. Eu acho que isto, o Governo até devia de se preocupar com uma questão mais importante ainda que esta. Esta deveria ser uma não questão. Eu acho que tem que prolongar. É quase obrigatório prolongar. Porque as férias de Páscoa de 2020 nada têm a ver com as férias de Páscoa de 2019, em 2018 e dos outros anos. São totalmente diferentes. Portanto, os miúdos, não, ou seja, vão para casa e iam para casa dos avós. Este ano não podem ir para casa dos avós. Se não podem ir para casa dos avós, têm que ficar com os pais. Têm que ficar com os pais. Os pais não iam tirar férias. O máximo que faziam era aqueles fins de semana prolongados, que a gente sabe que era quinta, sexta e sábado, iam até ao Algarve. Não iam tirar 15 dias de férias os pais. Portanto, eu acho que o Governo tem que prolongar. É obrigado a prolongar este apoio às famílias.
Obrigado, Carlos Cordeiro. Vamos ainda nesta primeira parte do Fórum TSF ao encontro de outro nosso ouvinte, é gestor de processos, liga-nos de Zimbra. Bom dia, Bento Razões.
Bom dia, Sr. Mário Cássio. Olha, muito obrigado pela oportunidade e pelo serviço público que vocês prestam. Antes de mais, à partida, eu quero começar por dizer que um político é um servidor público. É só isso que um político é. É alguém que presta um serviço à nação durante um tempo. Mas, queria também dizer que, e respondendo à pergunta de hoje do Fórum, é óbvio que o Estado tem que pagar este valor. E eu vou explicar porquê. Se o custo são 200 e poucos milhões de euros por mês, é pá. O dinheiro que foi entregue, ainda agora, colocado no novo banco, dá para pagar um ano desta ajuda. Só esse argumento está explicado. Porque o sítio onde eles vão buscar o dinheiro para o novo banco é o mesmo sítio onde eles vão buscar este dinheiro. Porquê? Porque, se isto for explicado às pessoas, as pessoas vão entender. O dinheiro é criado no ar. Todo o dinheiro é crédito. É só isso. Mas, queria também acrescentar duas exemplos. Primeiro, esta experiência social que está a ser feita no mundo nunca foi feita. Nós temos doenças contagiosas que matam, e eu podia estar aqui a fazer uma lista, mas essa informação está na internet, é pública. As pessoas que morrem de tuberculose, quantidade de pessoas que morreram ano passado de gripe, no mundo todo. Isto nunca foi feito. E eu gostava que um político viesse à televisão explicar qual é a diferença. O que é que faz esta doença tão diferente, quando tem o mesmo nome da última doença que nós vivemos estes pânicos, que foi o SARS. Esta doença tem o mesmo nome. O vírus é uma derivação do outro vírus. Eu gostava que um político desse à televisão explicar.
Fica esta pergunta que nos deixa este nosso ouvinte dos Liga de Zimbra. A encerrar aqui a primeira parte do Fórum TSF. Tinha apenas alguns segundos e aproveito para espreitar o debate online. Ainda não tinha feito ao longo do programa de hoje. Frederico Henrique escreve: tem que apoiar face às outras medidas que estão em vigor. Nas férias escolares, as crianças estariam nos ATLs, colónias de férias, família alargada, como por exemplo os avós, vivam perto ou longe. Agora, se toda esta normalidade social não está assegurada, o Governo terá que assumir as medidas que implementou. Custa menos do que custou a banca e garante as medidas que foram tomadas por causa da Covid-19. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo, que hoje está reunido em Conselho de Ministros, deveria prolongar o apoio aos pais nas férias da Páscoa. 75% dos ouvintes considera que sim. Vamos retomar esta análise com espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes já a seguir às notícias das 11.
11:08, vamos avançar para a segunda hora do Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, com produção de Dulce Martins.
E E retomamos aqui o debate, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deveria prolongar o apoio a um dos pais durante as 2 semanas de férias da Páscoa, ou seja, quem tiver filhos menores de 12 anos poderia ficar em casa, ter as faltas ao trabalho justificadas sem sofrer corte no salário. Que opinião têm os nossos ouvintes? Compreendem os argumentos que foram avançados pelo Governo para suspender este apoio que durante estas 2 semanas das férias da Páscoa, por um lado, o elevado peso da fatura desta medida, custa cerca de 290 milhões de euros por mês, por outro lado, pelo facto de as férias da Páscoa já estarem planeadas há muito tempo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, 70% dos ouvintes consideram que sim, o Governo devia prolongar o apoio aos pais durante estas 2 semanas das férias da Páscoa. Nuno Neves participa no debate online com esta opinião. Eu já não tenho filhos pequenos, mas acho que sim. Os tempos são de exceção a todos os níveis. As férias já estavam previstas? Claro que estavam, mas neste momento não há ATL aberto, não é recomendável colocar as crianças dos avós e mesmo na casa de outros familiares é questionável, uma vez que não sabemos onde está o risco. Se as crianças estão neste momento com a sua quarentena quase feita, então continuamos a zelar pela sua segurança sanitária e vamos mantê-las em casa, escreve este nosso ouvinte. Retomamos também o debate com o contributo da deputada do Partido Socialista, Marina Gonçalves. Bom dia, senhora deputada. Que avaliação faz o Partido Socialista? Este apoio deveria ser mantido durante estas 2 semanas de férias? Ou não? Ou deveria ser suspenso, como o Primeiro-Ministro disse no último debate quinzenal aí no Parlamento?
Antes de mais, bom dia. É importante, antes de colocar a questão em concreto, salientar o esforço que tem sido feito numa situação que é excepcional para todos, não apenas para os decisores políticos, salientar o esforço que é feito pelos pais, pelos professores e pelos próprios alunos para manter alguma normalidade naquilo que é o ano letivo. Tendo em conta o fecho das escolas, tem havido uma capacidade de resposta e de interação que tem permitido também a formação dos alunos e, portanto, acho que é justo fazer esse primeiro reconhecimento. Isto dito, obviamente que o fecho das escolas e a decisão de fechar as escolas e dar o apoio a um dos membros do agregado familiar, obviamente foi importante para aquilo que é a prioridade número um do governo, de qualquer partido político também no Parlamento e certamente da população em geral, que é o da prevenção, de garantir que não há uma propagação deste vírus de uma forma insustentável. E por isso é obviamente importante garantir essa mesma prevenção também neste período. As soluções que têm vindo a ser definidas são soluções que são avaliadas diariamente, mas são soluções que não podem apenas ter em conta aquilo que é a realidade a curto prazo, mas também a perspectiva, aquilo que se perspectiva a médio prazo.
Nós sabemos... Mas já neste curto prazo, senhora deputada, segunda-feira, sim, muitos pais têm já, sim, um problema para resolver. Quanto a esta questão concreta que eu coloquei, que avaliação faz o Partido Socialista? Gostaria que o Governo prolongasse este apoio?
Nós, embora as férias escolares fossem uma realidade no início do ano letivo, sabemos, e estamos todos conscientes, o Partido Socialista também, que a forma como enfrentamos estas férias escolares não é a mesma. Nós não temos a mesma resposta por parte das nossas entidades para garantir que estes alunos, estes jovens, podem ficar em ATLs ou nos seus avós ou noutro tipo de respostas enquanto os seus pais estão a trabalhar. E, portanto, essa obviamente também é uma preocupação do Partido Socialista. Nós temos tido ao longo destes dias, e certamente o Governo também terá esses contributos, temos analisado algumas propostas alternativas àquilo que é a suspensão do apoio. A suspensão do apoio foi definida quando da criação deste mesmo apoio, quando se fecharam as escolas, mas há aqui algumas respostas alternativas que podem ser analisadas para, sobretudo, para garantir aquilo que é a prioridade de todos, que é garantir que não há a propagação do vírus. E para isso acontecer, é importante, obviamente, que a realidade que temos hoje, em que os pais estão em casa com os filhos, se possa manter. A solução em concreto, eu diria que temos aqui algumas alternativas, pode não passar necessariamente pela prorrogação do apoio, mas é importante encontrar este equilíbrio, por um lado, pela questão financeira que o Primeiro-Ministro levantou e que é importante, não apenas pela resposta em si agora, mas por aquilo que é a expectativa de continuidade do encerramento das escolas e sabemos muito bem o que é que vai acontecer também no final do ano letivo. Isto é importante analisar, mas obviamente que a prioridade é a da prevenção e, portanto, tem que ser aqui encontrado respostas e certamente o Governo encontrará uma resposta que permita este tal equilíbrio e que permita também que a situação atual de os pais permanecerem sem perderem, obviamente, as suas condições laborais, portanto, salvaguardando que não há nenhum despedimento por essa razão, encontrar uma resposta para que essas famílias possam continuar em casa com os seus filhos.
Ora, fica assim clara que para o Partido Socialista faria sentido prolongar este apoio ou, tal como nos disse, outras hipóteses de apoio. Que hipóteses são essas, senhora deputada?
Eu diria que com a prorrogação do apoio eu percebo, e aliás acho que também das entrevistas tenho ouvido, toda a gente percebe qual é o ónus da prorrogação do apoio, mais uma vez, não apenas pela resposta imediata do período de férias, mas também daquilo que pode também significar para o futuro. A resposta, quanto às alternativas, eu acho que essas alternativas são viáveis e podem ser analisadas. Falamos das faltas justificadas, que é uma medida que também já foi falada aqui. É uma medida que permitiria ao trabalhador, é certo que seria aqui assim uma resposta que também com algum ónus para as famílias, mas um ónus temporário, porque seria uma resposta para o período de férias, mas podia ser uma alternativa permitindo que ficassem em casa e depois que retomasse, obviamente, o apoio quando fosse aquilo que fosse, quando fosse o momento de início do segundo período letivo. Eu falo desta como eventualmente encontraremos outras que permitam, mesmo ao nível das férias, uma resposta intermédia que permita este equilíbrio, mas sobretudo que permita salvaguardar a prevenção e, sobretudo, a proteção destes alunos e dos seus agregados familiares, obviamente, pais, avós, etc.
Mas fiquei sem perceber se o Partido Socialista apresentou ao Governo algumas propostas concretas.
Nós
ou se acredita...
Estamos a analisar propostas, como sabemos que o Governo está a analisar propostas. Tem sido um trabalho conjunto, tem havido esta articulação entre o Parlamento e o Governo e, portanto, sim, temos estado a analisar alternativas àquilo que é a suspensão do apoio, que se percebe a suspensão do apoio tendo em conta o período que é, mas que podemos efetivamente encontrar aqui alguma alternativa. E temos feito esse trabalho junto do Governo também.
Mas agora
que, obviamente, está a trabalhar nisso também.
Fiquei agora aqui com uma dúvida, porque eu tinha ficado com a ideia que a senhora deputada me tinha dito que o Partido Socialista defendia que, ou considera que, deveriam ser prolongados os apoios.
Não. O que eu disse foi que é importante garantir aquilo que é a prioridade número um do Partido Socialista, que é a prevenção. Para limitar a propagação de risco e depois a proteção também daqueles que hoje estão em suas casas, os filhos com um dos seus pais.
Portanto, sim, mas a questão é, mas na prática, mas é, essa questão é clara, o que não ficou claro na sua resposta, mas deixe-me só fazer a pergunta primeiro, diga, o que não ficou claro na sua resposta é qual é a solução, prolongar esta solução.
O que eu lhe disse foi, nós temos uma prioridade que é comum a todos, que é no período de férias escolares, e é importante salvaguardar isso, a proteção das famílias. A proteção das famílias passa à partida pela manutenção daquilo que acontece hoje, ou seja, quando digo manutenção, dos pais poderem ficar em casa com os seus filhos e impedir outros contactos, impedir, sobretudo, também faltam respostas, não é só faltam respostas e noutras situações nós não queremos que haja aqui assim alguma vulnerabilidade na resposta que foi dada até agora. Dito isto, a solução, nós não defendemos que a solução passe necessariamente pela prorrogação do apoio, porque entendemos também o equilíbrio que é necessário fazer entre as medidas, não apenas a curto prazo, mas também aquilo que se perspectiva para médio prazo e aquilo que é a necessidade de prevenção. E por isso o Partido Socialista está a analisar propostas que também nos fizeram chegar e o Governo também está a fazer esse trabalho de analisar alternativas que permitam a prioridade número um, que é prevenir a propagação e salvaguardar que estas famílias podem continuar a estar em casa com os seus filhos. E não, como salientando, só para reafirmar, não estamos a defender que se mantenha o apoio, estamos a defender que tem que ser encontrada uma resposta para este período de férias, que pode não passar necessariamente por esse apoio, mas sim por outras medidas.
Obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Volto a espreitar aqui o debate online. Miguel Peixoto escreve: o país irá ter uma despesa superior a 15%. Ora, o excedente é de 0,2%. É irrelevante. Ou seja, trata-se de comparar 32 mil milhões necessários para manter a economia a funcionar ao mínimo com 4,5 mil milhões de euros. Assim sendo, escreve Miguel Peixoto, o estrago aqui entre aspas, irá demorar mais 10 anos, considerando um crescimento do PIB médio de 1,5%. Mas, salientadas estas contas, acrescenta este nosso ouvinte, é absolutamente necessário o Estado fazer chegar às famílias a liquidez necessária, mas não suficiente para minorar o impacto na nossa economia. E depois acrescenta tempo que o Estado demora muito tempo a concretizar estas medidas, como é hábito em Portugal, com as burocracias, o que fará com que a economia demore muito mais tempo a retomar. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deveria prolongar o apoio aos pais nas férias da Páscoa. Os sims continuam com a larga vantagem, mas têm vindo a perder aqui a vantagem que tinham sobre o não. Tivemos cerca de 80% dos ouvintes a considerar que o Governo deveria prolongar este apoio. Olha agora os resultados, 69% dos ouvintes consideram que o Governo deveria prolongar o apoio aos pais com crianças com menos de 12 anos durante estas férias da Páscoa. E que opinião tem a jornalista Sofia Vieira, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Eu estou a telefonar, não sei se me está a ouvir bem. Sim.
Em ótimas condições.
Sim. Pronto, eu de facto, aqui agora acabando de ouvir também deputado do Partido Socialista, isto de facto parece qualquer coisa de caricato, porque nós temos uma situação de emergência, uma situação excepcional que leva ao fecho das escolas e depois é como assumir que nas férias volta tudo à normalidade. E isto, claro que é uma coisa descabida, não é? Portanto, é evidente que os pais não estavam à espera de coisa nenhuma, pensar que as férias já não teriam escola. Ninguém estava à espera desta situação. Tem mudado, aliás, a forma rápida como mudou tudo, não é? De um dia para o outro. Tomou toda a gente de assalto, e nomeadamente o Governo, com estas medidas. E, portanto, é evidente que não se pode agora esperar que nas férias tudo volte à normalidade, quando temos orientações para cumprir, e essas orientações não vêm da cabeça dos pais, vêm das autoridades, vêm das instituições de saúde que de facto nos querem salvaguardar e que sabem o que é que estão a dizer, e é aquilo que já foi dito aqui. Portanto, a mim de facto me parece também um pouco um não assunto, que é o que é que se está à espera. As pessoas vão ter que ir trabalhar se não tiverem esse apoio, não podem deixar com os avós porque é essa a recomendação, e portanto aqui temos um problema. Esse problema tem que ser resolvido, nem sequer há aqui, acho eu, grande espaço, e parece-me que esta manobra do Governo mostra alguma irresponsabilidade, pronto, neste processo, porque é tirar este apoio duas semanas e depois o que é que acontece duas semanas depois, quando recomeça o período escolar? Estamos aqui também, acho eu, a viver um bocadinho como se estivéssemos a pensar que a coisa vai ficar resolvida muito rapidamente, e não vai. Portanto, parece-me um bocadinho irresponsável. E, de facto, também esta coisa dos rendimentos, a 66%, que já põe em causa a vida de muitas pessoas, porque as contas existem na mesma para se pagar a 100%. Esta situação também com que está confrontada a todos os trabalhadores independentes, a recibos verdes, que neste momento têm uma perspectiva para os próximos meses muito, muito negra. Eu acho que, de facto, aquilo que se trata é uma situação de emergência, e o Governo o que tem que fazer é tomar medidas para salvaguardar aqueles que produzem a riqueza do país, que são os trabalhadores, é quem trabalha, e isso à custa, evidentemente, dos lucros. É isso que tem que ficar em suspenso no futuro, não é a vida das pessoas e aquilo que é a sua subsistência.
Agradeço também o seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro José Geraldo, é dirigente sindical, liga-nos da Guarda. Bom dia.
Bom dia. Em primeiro de tudo, queria dar os parabéns ao vosso programa, porque é uma questão muito, muito complicada. Eu acho que também tenho estado a ouvir algumas intervenções, ainda agora ouvi também o ministro do Partido Socialista. Eu acho que nós aqui, a minha opinião, não devíamos estar aqui a defender um partido político, nem devíamos estar aqui a pôr a política acima de tudo. O nosso partido político, dos ouvintes, e aquilo que eu tenho ouvido por alguns, é o bom senso. E eu parto por aqui pelo bom senso. E como já ouvi algumas intervenções, como é que é possível o governo estar a pedir, portanto, a prevenção de risco? Como nós sabemos, já alguns na sua intervenção fizeram isso, já o disseram, como é que é possível, nesta altura da Páscoa, muitas famílias envolviam os avós, os pais, sem ser o agregado familiar aquele que diretamente estava com os filhos, porque também não podiam porque trabalhavam. E como é que agora o Governo não vê este tipo de situação, que há muitos pais e muitas mães que não podem deixar os seus filhos nem com os avós, nem com os seus pais, nem com ninguém? Até, e é o Governo que está a pedir a prevenção de risco e depois não faz medidas para esse tipo de situação. Aqui nem tinha que haver... É muito fácil. É que mesmo assim os trabalhadores, já ficarem em casa por causa desta situação, já vão a perder dinheiro. Porque recebem só 66%. Já perdem o seu salário. Portanto, é só por aqui, e isto é muito simples, só por aqui não há motivo que o Governo deixe de prolongar o apoio dos pais nas férias da Páscoa. Mais que suficiente e mais que justifica esta situação. Portanto, só para terminar, continuar a dar os meus parabéns ao vosso programa e se calhar com o tempo, porque há bocado estavam a dizer que a percentagem estava a diminuir, mas eu também tenho a certeza absoluta que isto é quase como um referendo ao vivo. A TSF, por isso é que estou a dar os parabéns, se fizesse o dia inteiro, de certeza absoluta, que a percentagem com as pessoas que eram a favor do apoio dos pais nas férias da Páscoa iria suplantar, iria ser positivo.
Obrigado, José Jales, também pela sua participação neste debate. Bom dia, Elizabeth Santos, técnica de tráfego, Liga-nos de Cascais. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia. Olha, eu queria agradecer desde já, portanto, a oportunidade que me deram, portanto, para dar voz não só a mim, mas como todas as mães e pais deste país, que se sentem indignados, não só como mães e pais, como contribuintes, como cidadãos portugueses. Portanto, só para dizer, eu tenho estado a par desta situação toda desde o início, é uma situação que me preocupa a mim e ao mundo inteiro, portanto, digamos assim, e parece-me que há aqui uma série de incongruências por parte do nosso governo e dos representantes que nós pusemos no governo, portanto, através do nosso voto, e que me parecem um bocado utópicas e surreais. Portanto, no dia 12 de março, vamos um bocadinho à cronologia, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou ao país que iria encerrar as escolas, portanto, anunciando também que os pais e famílias afetadas seriam apoiadas. Correto, eu fui das portanto, resolvi, como mãe de 4 filhos, solteira, aceder logo, portanto, a esta oportunidade de poder salvaguardar os meus filhos de qualquer eventual contágio, visto que trabalho numa zona que não é muito discutida nem muito falada na televisão nem na rádio, que é o aeroporto de Lisboa. Portanto, por nós passam um mundo infinito de passageiros de todo o mundo, incluindo no início desta pandemia, portanto, que ainda só seria designada como epidemia, mas depois tornou-se uma pandemia e continuou tudo normalmente a correr dentro do aeroporto como se nada fosse. Eu vim para casa, estou com os meus filhos, cumprindo escrupulosamente e minuciosamente as regras que o governo, portanto, decretou neste estado de emergência, que era de manter as pessoas em casa. Só saindo, única e exclusivamente para fazer compras, para abastecer, tanto quando me falta alguma coisa na despensa. O que acontece é o seguinte, depois deste anúncio do Governo, no dia 12 de março, no dia seguinte a Sra. Ministra do Trabalho anunciava à RTP que os pais só teriam, portanto, comunicar às empresas que tratariam do processo diretamente com a Segurança Social, e as faltas seriam justificadas, o trabalhador teria direito a um apoio excepcional, mensal ou proporcional correspondente a 2/3 da sua remuneração base. Ora, o que é que acontece aqui? Isto seria simples, não é? Mas deixou de o ser. Quando depois surgiu um formulário no site da Segurança Social, todos tivemos que preencher esse formulário para justificar as nossas faltas. Ora, nós recebendo 66%, portanto 33% pago pela empresa, 33% pela Segurança Social, não reclamámos, achámos por bem, visto que é uma situação excepcional, de emergência nacional e mundial, portanto mantermos-nos em casa, mantermos-nos seguros e assegurando a saúde dos outros também, portanto para não, para minimizarmos, portanto, o risco deste contágio. O que é que acontece aqui? De repente vem o Decreto-Lei 10A de 2020. E aí as férias da Páscoa. Portanto, já era algo previsível. Com certeza que era algo previsível. Todos nós sabemos que existem férias da Páscoa, mas de repente deixou de haver estado de emergência nas férias da Páscoa. Portanto, os pais de repente vão trabalhar sem terem as faltas justificadas. Se quiserem manter em casa com os filhos e salvaguardarem os outros de um possível contágio, mesmo os próprios filhos em casa, portanto, terão que ir trabalhar. Se tiverem que ficar em casa, veem as faltas injustificadas, veem a sua remuneração a não existir, portanto, uma não remuneração, portanto, teremos que ir trabalhar, correto? E ao ter que ir trabalhar, eu, no meu caso particular, devo dizer que ao ter que ir trabalhar, vou para o aeroporto de Lisboa. Portanto, todo o esforço que eu estive a fazer até agora, mantendo-me em casa, não saindo, impedindo os meus filhos de se contagiarem com uma doença que ainda é desconhecida, que ainda não sabe como é que se pode resolver, a não ser pelo confinamento em casa, volto a trabalhar, volto a pôr em causa a saúde dos meus e dos outros. Então, o estado de emergência também tem férias da Páscoa? Portanto, então, se as férias da Páscoa eram previstas, também existem umas férias da Páscoa previstas para o estado de emergência, certo? Então, no dizer do governo, do senhor Primeiro-Ministro, e é isto que é a nossa indignação como mães, como pais. Eu, no meu caso particular, não tenho ninguém para ficar com os meus filhos, portanto, das duas uma, ou vou trabalhar e levo os meus filhos comigo, porque não tenho onde os deixar, ou então fico em casa e vejo-me sem remuneração, e com as faltas injustificadas, não é? Portanto, qual é a resposta a isto? Isto nem é um assunto. Quer dizer, isto é um absurdo.
Obrigado, Elizabeth Santos, por nos dar conta do seu caso particular, explicar aqui o drama que é para muitos pais e mães a situação com que estamos agora confrontados. Agradeço o seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro da deputada do CDS, Ana Rita Bessa. Bom dia, senhora deputada. Que opinião tem o CDS-PP? O governo deveria prolongar este apoio aos pais e mães durante estas cerca de duas semanas das férias da Páscoa?
Muito bom dia. A resposta direta é sim. E a razão foi muito eloquentemente explicada pela senhora ouvinte que me antecedeu. Na verdade, não há nenhuma alteração ao estado de emergência e àquilo que foi determinado pelo governo para dar este apoio às famílias. Aquilo que é previsível, que é de facto a realização de férias da Páscoa, este ano tem um fator imprevisível, que é não haver apoio por parte das escolas para os pais que se encontram ainda a trabalhar. Não há ATLs, não há possibilidade de deixar com os avós, bem pelo contrário, é totalmente de evitar que isso se faça. E, portanto, na verdade, os pais ficam confrontados com este dilema. Ou têm qualquer suporte para onde deixar os seus filhos até aos 12 anos, ou então terão que ficar em casa com faltas injustificadas e sem qualquer tipo de remuneração. Portanto, parece-nos que estamos a falar neste momento de 15 dias até que se determine o que é que vai acontecer ao ano letivo. Parece-nos completamente justo que, não tendo havido alteração de condições, pelo contrário, tendo acrescido o estado de emergência, é obrigação do governo, é obrigação de todos nós, enquanto contribuintes, suportar este custo, ajudar desta maneira a que os pais possam cuidar dos seus filhos, a que a contenção se possa manter e a que o contágio seja evitado. Portanto, o CDS entregará à Assembleia da República uma iniciativa legislativa exatamente a pedir ao governo, a recomendar ao governo, que retire a excepcionalidade das férias da Páscoa dos apoios que tinham, entretanto, sido decididos.
Será entregue hoje?
Será entregue hoje ainda.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Fica clara a posição do CDS-PP, defender que o Governo deve manter este apoio concedido aos pais, pais e mães, claro, de crianças até aos 12 anos, durante este período das férias da Páscoa. Isto porque o apoio extraordinário concedido pelo Governo, que permitia aos pais ficarem em casa, ter as faltas ao trabalho justificadas sem a perda do salário, é suspenso agora durante estes períodos, este período das férias da Páscoa. Se hoje em Conselho de Ministros o Governo não voltar atrás na decisão que tomou, então só que até crianças mais pequenas, crianças na creche, aí é que poderá manter esta ajuda também entre estes dias 28 de março, 12 de abril. Vamos discutir, CDS entrega hoje no Parlamento uma proposta para que este apoio se mantenha para todos os pais de crianças com até aos 12 anos. Que opinião tem o Nuno Antunes, assistente social, que nos liga da Amadora? Bom dia.
Bom dia. Está a ouvir bem?
Em boas condições.
Então, vamos lá ver uma coisa. O que, no fundo, o que o Governo está a dizer, e é bom que se perceba, e é bom que os ouvintes percebam, passa por, uma vez esgotado este apoio, por exemplo, uma das ouvintes que trabalha, por exemplo, no aeroporto, tem que se apresentar ao trabalho. Então vamos lá ver uma coisa. Nós queremos conter o foco. E para conter o foco, se nós não pusermos dinheiro no bolso das pessoas, vamos ser claros. Se as pessoas não tiverem o rendimento necessário para poderem sobreviver, e, por exemplo, pessoas que estão a sustentar os filhos sozinhas, mães que estão a sustentar os filhos sozinhas, então vão se apresentar ao trabalho e vão deixar os filhos com os avós. Sendo que os avós são pessoas de risco. E vamos multiplicar focos por todo o lado. Então, afinal, o que é que queremos definir como política de saúde pública, como política de saúde minimamente económica neste momento presente para as famílias? É porque nestas condições não dá para brincar. Nestas condições temos que ser todos muito responsáveis na maneira como se fazem as coisas e temos que dar tranquilidade às pessoas para, no fundo, se queremos alguma paz social, temos que dar alguma tranquilidade às pessoas. E isto não pode ser feito por incertezas. Isto já deveria ter uma resposta, não é outros apoios, eventualmente, daqui a não sei quanto tempo. Não, as pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de vestir os filhos. É uma questão muito prática, é uma questão de saúde pública. Por isso, eu sinceramente gostaria de apelar, primeiro, a que haja uma reflexão muito clara na opinião pública, uma vez que estamos todos em casa, e que haja uma reflexão muito clara na opinião pública sobre isto. E depois gostaria de apelar ao bom senso deste governo, de forma a, no fundo, a fazermos as coisas de uma forma correta, de uma forma com bom senso, de uma forma a manter a paz social, de uma forma a não fazermos com que milhares de pessoas, de um momento para o outro, vão ter que sair para a rua para vir, nem que seja para que as pessoas entrem em teletrabalho, as pessoas vão ter que ir às suas empresas no imediato. O que vamos ter é, no pico da crise, milhares de pessoas que vão, no imediato, vão ter que ir, pelo menos, no primeiro dia aos seus trabalhos. E há pessoas que necessariamente vão ter que se apresentar ao trabalho. E, ao mesmo tempo, estamos a dizer que queremos as pessoas em casa. Parece-me isto uma incongruência. Disse.
Obrigado, Nuno Antunes. Vamos agora encontrar o nosso ouvinte Maria Lopes, que está já reformada e que nos liga de Braga. Bom dia.
Sim, bom dia. Eu queria saber o seguinte. Numa situação como eu, que tenho uns pais com bastante idade, perto dos 90, vivem com uma situação de uma doente mental e, neste momento, estava com um centro de dia e está em casa. No caso de manifestar a doença, que medidas é que a pessoa pode ter? Porque, neste caso, os familiares diretos não podem aceder à casa. As compras vai-se fazendo conforme se pode. Que apoio é que o governo ou a quem se pode pedir no caso de haver uma doença nessa situação? Ou uma crise psicótica, que é o que ela tem ultimamente, porque está fechada, não é? Como ela, muita gente. Eu queria saber se há algum local onde a pessoa possa pedir ajuda no caso de haver uma emergência, não só o hospital, que não é um local para tratar ajuda a nível económico ou a nível de trabalho. Agora, os familiares diretos têm doenças de risco, de cancro, essas coisas todas. Como é que a pessoa pode atuar nessa situação se há uma manifestação da Covid?
As dúvidas de quem tem uma situação familiar mais fragilizada, dúvida que nos deixa Maria Lopes, que nos liga de Braga. Vamos agora ao encontro do João Carlos Arruz, técnico de eletrónica, que nos escuta também em Braga. Bom dia. Bom dia, João Carlos Arruz. Não parece ter havido aqui um problema, esta ligação telefónica caiu, já retomamos este contacto um pouco mais à frente neste Fórum TSF. Como estará o inquérito que fazemos na página da TSF na internet aos nossos ouvintes? Perguntamos se o Governo, que hoje está reunido em Conselho de Ministros, se deveria prolongar o apoio aos pais nas férias da Páscoa. 70% dos ouvintes Considera que sim. Vamos agora conferir que posição tem o Partido Pessoas, Animais, Naturezas. Bom dia, Sra. Deputada Inês Sousa Real, é parlamentar do PAN. Que posição tem o PAN sobre esta questão?
Muito bom dia. O PAN defende que deve ser, de facto, garantido o alargamento desta medida. É, de facto, fundamental que, neste momento, as necessidades dos pais e das crianças estejam acauteladas e a proteção das famílias faz-se, precisamente, sem hesitações com o prolongamento de medidas como estas. Senão seria até manifestamente incoerente o esforço que tem sido feito até agora e que foi pedido aos portugueses. Nós não nos podemos esquecer que todos os recursos que as famílias têm para as férias foram encerrados. Também não podem recorrer à sua habitual rede familiar como, por exemplo, os avós, porque se tratam precisamente do grupo de risco, e isto conjugado com o facto de estarmos neste momento na fase da mitigação, como foi anunciado pela Sra. Diretora-Geral de Saúde, ou seja, estamos na fase de risco máximo de contágio, uma vez que as cadeias de transmissão ativa já estão criadas na nossa sociedade, e o vírus também não tira férias, não podemos de facto ser ligeiros na leitura que temos que fazer face ao momento em que vivemos, e aqui apelamos ao bom senso do Governo, pois cá estaremos para apoiar e respaldar decisões difíceis que têm que ser tomadas neste momento, desde que estejam norteados pelo que é prioritário, que é proteger as pessoas. E obviamente que nós reconhecemos o custo que medidas como esta têm e que de alguma forma deve ser garantido que pelo menos um dos pais pode ficar em casa. Mas o custo que esta medida tem não se compara ao custo que vai ter para o Estado se o surto atingir dimensões como as que se têm observado noutros países, pois aí sim poderemos não só estar a penhorar a saúde das nossas pessoas, como a economia por um período muito mais prolongado no tempo daquilo que seria necessário. E aqui nós não podemos ter ilusões, não há economia sem pessoas e menos ainda sem saúde. Pelo próprio, isto não é um momento de indecisão. Quer os pais, quer o país precisam de coragem, precisam de medidas firmes, que são difíceis, bem sabemos, mas que são fundamentais para assegurar a segurança de todos. E neste sentido é fundamental que nesta fase as famílias continuem em isolamento social, que as crianças não vão para a escola, que as necessidades de pais e de crianças estejam acauteladas, porque caso contrário, ao invés de estarmos a contribuir para reduzir a dita curva e o pico epidemiológico, vamos estar a contribuir precisamente para que dispare e com isso que não haja uma capacidade de resposta, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde para os inúmeros casos que poderão surgir. Não podemos ser de facto incoerentes com o esforço que aqui até aqui foi feito, sob pena de se deitar a perder o trabalho e o investimento, e ao invés de se reduzir a curva e salvar vidas, porque é isso que nós estamos a falar neste debate, não nos podemos esquecer do fundamental, é salvar a vida das pessoas, importa ser firme com determinação e adequação das medidas. O PAN vai dar entrada hoje numa proposta precisamente no sentido da manutenção do apoio, nomeadamente até ao dia de encerramento das escolas, para que pelo menos um dos progenitores possa continuar em casa e cuidar da criança, contando para isso com o apoio do Estado, ainda que repartido entre si, a entidade patronal. A seu tempo e após esta crise, com a adequação das medidas, certamente seremos todos, enquanto comunidade, capazes de garantir uma maior capacidade de apoiarmos o crescimento económico do país, que não deve ser, de facto, prioritário, não devemos menosprezar ou de facto, ignorar aquilo que possa ser o impacto económico que estas medidas têm no país, mas, em primeiro lugar, tem de vir a saúde de todas as pessoas. E mais, nem todas as pessoas têm o mesmo contexto socioeconómico para fazer face a esta crise. E também não tem sido suficientemente falado a dificuldade acrescida que neste momento pode representar, por exemplo, para famílias monoparentais, para mães que têm, por exemplo, um filho a seu cargo e que vivem sozinhas, sem rede familiar, ou até mesmo a dificuldade que os próprios trabalhadores que estão em teletrabalho possam ter para não só exercer as suas funções, como ao mesmo tempo cuidar das crianças que estão em casa. E se para que o Estado não estiver aqui uma palavra a dizer, prolongando esta medida, acautando alguma normalidade também no período letivo através do ensino à distância, com o recurso aos meios tecnológicos que temos hoje ao nosso dispor, mas assegurando, dando a tranquilidade aos pais de que vão ser apoiados, não vamos estar aqui a cumprir o nosso papel. E até segunda-feira, quer os pais, quer as empresas, precisam de algumas respostas para se poderem organizar e para saber se vão ou não estar em casa. Mas, acima de tudo, é fundamental que se mantenha este esforço que até aqui tem sido feito. Esforço este que jamais podemos deixar de agradecer às pessoas, porque, efetivamente, o país tem dado resposta àquilo que tem sido o apoio, o apelo do Governo, e o Governo estar agora a fazer marcha atrás e a dizer que, afinal, vai levantar estes apoios, é um sinal que não vemos como positivo, porque tem que se permanecer firme naquilo que têm sido as medidas até agora adotadas e que acompanham aquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Direção-Geral de Saúde, para que todos possamos fazer a nossa parte neste momento.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Fica aqui o anúncio por parte da líder parlamentar do PAN que o partido terá ainda hoje entrega no Parlamento de um projeto para que se mantenha o apoio aos pais neste período das férias da Páscoa. Tal como nos disse a líder parlamentar do PAN, o vírus não tira férias. Bom dia, Carlos Magalhães, é agricultor, está em Viseu. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. Olha, eu realmente não concordo com o Estado e tenho que estar a pagar constantemente aos pais dos alunos, não é? Porque a primeira parte do princípio que o governo já está a fazer um enorme esforço orçamental para poder pagar daquilo que já é de conhecimento público. Agora, nas férias, os pais, quando têm os filhos, têm de assumir a responsabilidade de os educar. De os educar e de tratar deles, e eles sabem que têm férias. Nas férias, os pais têm funções, ou sempre tiveram funções para tratar dos filhos. Agora, não podem estar a contar com os avós. Para os avós tratar dos filhos, não podem contar dos ATLs, para os ATLs tratar dos filhos. Acho que os pais têm que ter soluções quando têm os filhos, já pensam nisso tudo. Ora, se o Estado vai tendo desviar mais verbas para estas duas semanas, eu acho que este dinheiro vai fazer qual? Mas temos que ser legalistas, quer dizer, não podemos ser mais papistas do que o próprio Papa, não é? Quer dizer, agora toda a gente quer, mas de certeza que na prática já vai faltar a muita gente. Eventualmente vai faltar aos filhos dos pais que não têm filhos, né? Que não têm filhos e que se calhar estão em casa, ou a empresa fechou, está em layoff, ou foram despedidos, eu acho que o Estado tem que se concentrar sobre essas pessoas. E mais ou menos, as pessoas, se é para ficar em casa, se tivessem ficado em casa realmente, esta pandemia não tinha alastrado tanto. O que eu vejo é que as pessoas estão a sair de casa, vão para os parques, vão para as matas, como se tem visto aí em Lisboa, vão para as praias e a doença está fora de controle, porque ninguém está a cumprir. Pronto, era essa a minha opinião, muito obrigado.
Agradeço também o seu contributo, Carlos Magalhães. Ora, para este Fórum TSF, convidámos também o PSD a participar para saber que opinião tem o PSD sobre esta questão, mas o PSD não tem disponibilidade para participar neste debate. Ficamos assim por saber que posição sobre esta questão tem o segundo maior partido nacional. Ora, vamos saber que opinião tem o João Carlos Araújo, técnico de eletrónica que está em Braga. Vamos ver se igual conseguimos escutar sem problemas.
Bom dia.
Bom dia, João Carlos Araújo.
Bom dia. Eu penso que posso-me vir a repetir algumas opiniões que já foram dadas no fórum, mas a minha opinião é simples. É assim, eu acho que o governo deve e tem toda a obrigação de ajudar as pessoas que realmente não têm com quem deixar os seus filhos. Agora, também é preciso ver que isto mais tarde vai-se pagar e vamos pagar todos. Eu estou a trabalhar, tenho uma profissão que não posso ficar em casa de jeito nenhum por facultado ao trabalho prioritário, com alto risco, porque tenho em casa de todo tipo de clientes, e vejo empresas que entraram em layout, empresas que já deram férias a funcionários, principalmente agora nesta altura das férias da Páscoa, e que uma das pessoas pode estar a fazer teletrabalho em casa e que pode muito bem olhar pelos filhos, outro já está uma das pessoas a olhar pelos filhos, o pai ou a mãe a olhar pelos filhos, e agora fica outra pessoa em casa, vai receber duas vezes. É isto que tem que ser averiguado por toda a gente, pelo governo, termos em atenção. E outra coisa é, se estão em casa, é para ficar em casa, não é para andar na rua a passear, como se vê muitas vezes, principalmente da parte da manhã ou ao final da tarde, em que as pessoas saem, vão fazer caminhadas, vão fazer jogging, mas fazem todos juntos nos mesmos parques. E assim, se é para ficar, se estamos a pagar para as pessoas ficarem em casa, é para ficar em casa. Se é para conter o vírus, então vamos todos ajudar. Não vamos deixar que isto se propague mais.
Fica o apelo do João Carlos Araújo. Vamos agora ao encontro do Pedro Proença, que nos liga de Setúbal. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cáscoa. Bom dia ao Fórum. Tenho estado com um pouco de atenção a esta situação, relativamente agora a estas alterações que o Governo quer fazer. O Governo fala, diz que as férias já estavam programadas, que efetivamente isto eram situações que as famílias já tinham preparadas, que são as férias da Páscoa, podia ser as férias do verão, fosse o que fosse. A questão é, são as férias. O objetivo das pessoas terem férias é para terem elas próprias uma recuperação física, uma recuperação psíquica, que nos leva a quê? A descansar, a ter uma liberdade para circular, irmos passear, irmos fazer isto, irmos fazer aquilo. Se o Governo acha que tem que parar com estes apoios, às famílias, uma vez que é a altura de férias, o que pode acontecer muito bem, que seria totalmente irresponsável, não é? Por parte das pessoas, era as pessoas irem de férias. Como é óbvio, ninguém vai fazer isso. Mas se efetivamente, e é muito pouca, são muito poucas as pessoas que, como me disse há pouco um participante do fórum, a percentagem de pessoas que tiram férias na Páscoa não é uma percentagem assim tão grande. Mas efetivamente as pessoas tiram-nas, mas tiram-nas para descansar, para estar com os filhos, para passear com eles, não para se fecharem em casa. É óbvio que agora têm que o fazer, mas têm que o fazer devido a uma pandemia que está acontecendo no nosso país. Não é porque sim, não é só porque sim, é porque existe algo que vai contra esta regra, entre aspas, das férias, porque as férias servem para nós descansarmos, para nós sairmos, para nós irmos, brincarmos com os nossos filhos, para estarmos com amigos. É para isso que elas servem, não servem para estarmos confinados em casa. Estamos confinados em casa porque temos que estar. É uma obrigação de todos. Temos que o fazer. Eu não posso, eu também trabalho, sou técnico de assistência domiciliária e não posso parar. Agora, a verdade é que o Governo, ao parar com estes apoios, aquilo que está a fazer é ir contra aquilo que diz, que as pessoas não devem sair de casa. Portanto, era esta principalmente a minha opinião relativamente a este assunto.
Obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Pedro Proença. Vamos agora escutar o Orlando Gonçalves, funcionário administrativo, Liga-nos da Costa de Caparica. Bom dia.
Muito bom dia. Primeiro agradecer a possibilidade de estar a participar no fórum. É a primeira vez e agradecer essa possibilidade. Depois, relativamente ao assunto que está hoje em debate, é inaceitável que o Governo queira retirar esta ajuda, que deveria ser não só dos 66%, mas dos 100%, porque as famílias que têm rendimentos muito baixos vão se ver muito complicadas em pagar a renda da casa, da eletricidade e da água, que não vai descer um terço todos os meses. As pessoas já vão ter dificuldades, muitas dificuldades, para fazer pagamento e para poder comprar leite e pão e carne para os seus filhos. E que o Governo venha agora também retirar esta possibilidade, nesta altura de férias, queira retirar esta possibilidade que os pais possam ficar com os seus filhos. Todos nós sabemos que a maioria dos casais trabalhadores precisam, recorrem às mais diversas pessoas para que acompanhem os seus filhos na altura da Páscoa, das férias, para que possam ir trabalhar, para que possam ter dinheiro para fazer as suas compras. E o Governo, ao tomar esta medida, não está a pensar nos trabalhadores. Os trabalhadores estes também fazem os seus descontos. Esta situação não deveria ser vista se eu tenho filho ou não tenho filho, deveria ser vista se é justo ou não é justo que aos trabalhadores fosse pago, não só os 66, mas deveríamos estar a falar também no fórum se não deveria ser pago a totalidade dos rendimentos aos trabalhadores, porque sim, acho que com esta medida, o que se está a fazer, daqui por 2 ou 3 meses estaremos a fazer um fórum do debate como é que as famílias estão a entregar as casas e como é que vão alimentar os seus filhos dentro de 2 ou 3 meses. E, portanto, fica também a minha opinião da injustiça que está a ser feita por este Governo, que por vezes entrega milhões e milhões para os bancos e para outras e para as empresas, e quando é aos trabalhadores é o que se está a ver neste momento.
Obrigado, Orlando Gonçalves. E que opinião tem a nossa ouvinte Lisete Marques, nos liga de Lisboa e que está já reformada? Bom dia.
Bom dia. Eu agradeço imenso a gentileza de me ligarem. Eu tenho uma pergunta a fazer. Estou em casa, eu tenho 77 anos, estou em casa há cerca de 20 dias, praticamente, por uma questão de defesa própria. Estou uma quarentena voluntária e estou absolutamente assintomática, não tenho qualquer, nem nunca tive qualquer sintoma. Eu pergunto, já lá vão 20 dias, mas tenho a dúvida se ainda tenho vírus, se alguma vez tive o vírus ou se não tenho, se devo continuar em casa ou não por mais tempo.
Dúvidas das nossas ouvintes. Nós temos aqui na TSF, às 3 da tarde, o programa Perguntas com Resposta. É uma boa oportunidade para colocar questões mais concretas, dúvidas que os nossos ouvintes têm sobre as situações de saúde e dúvidas sobre o que devem fazer ou não devem fazer. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? O Governo deve ou não prolongar aqui o apoio aos pais com criança até aos 12 anos? Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, Agostinho Lopes. Aliás, antes ainda de passar a palavra ao Agostinho Lopes, eu vou dar aqui uma informação. A TSF acaba de confirmar que Portugal vai retirar os militares que têm no Iraque, uma medida englobada na resposta a esta questão da pandemia da Covid-19. Portanto, o Governo decidiu mandar regressar a casa a força militar que tem estacionada no Iraque. Agora sim, bom dia, Agostinho Lopes, é consultor civil, liga-nos de Viana do Castelo. Bem-vindo a este debate. Agostinho Lopes?
Sim?
Bom dia, estamos a ouvi-lo no Fórum TSF. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Olha, eu tenho acompanhado este debate deste fórum e desde já tenho a agradecer esta oportunidade que me deram, porque todas as intervenções que têm sido feitas têm sido muito importantes. Agora, neste grau de culpado, também o Governo tem que assumir as suas responsabilidades. Porquê? Porque agiu tarde e mal. E andam cá com padrinhos quentes, porque quis utilizar a campanha política com o tratar os problemas. E agora está a sacudir um pouco a água do seu capote, quando isto é muito grave. Isto é muito grave porquê? Porque esta questão de deixar os netos com os avós, se é que os avós estão em riscos que não podem ser, não podem acompanhar com as crianças por causa do medo da transmissão do vírus. Portanto, os pais estão em casa, não os podem abandonar, as escolas são fechadas. Com certeza que todos os encarregados de educação, pais ou até que não sejam pais, têm os seus encargos sociais permanentes, diários, que são... Não são poucos, não são tão poucos como isso. O Governo tem que pegar da estaca zero. É verdade que isto é difícil agradar a gregos e troianos. Mas tem que ir para a frente com a solução. Porquê? Imagine que estamos no meio do mar e o navio afunda-se. Primeiro vamos salvar as pessoas ou vamos deixar que elas se afoguem e depois acabamos de tirar? Isto é muito complicado. E isto vai dar muito que durar, tem muito que durar. Porquê? Porque isto não é fácil de se resolver. Porque isto, as pessoas também têm que compreender que é uma solução que também tem que partilhar um pouco com a ajuda disso tudo. Mas vai ser muito difícil. O Governo não pode recuar nesta matéria. Tem que apostar tudo por tudo. Não pode estar a pensar no déficit orçamental, nem coisa que o pareça. Primeiro, vamos dar saúde às pessoas, que é o mais importante. E isto vai se agravar por aqui fora, porque as pessoas disto vai deixar muitas sequelas, porque há muita gente que está fechada em casa e isto psicologicamente vai deixar muito abaladas.
Obrigado, Agostinho Lopes, pelo seu contributo. Com a opinião deste nosso ouvinte, que hoje chegamos ao fim deste fórum do TSF, quanto ao inquérito, 68% dos ouvintes responde sim, o Governo devia prolongar o apoio aos pais nas férias da Páscoa.